Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Caminhos da Felicidade, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que tem sido super discutido, né? E tem sido um tema amplamente necessário. A gente percebe o quanto que a gente passa por uma etapa, né, de agora extremamente complexa, de muita ansiedade, de pandemia. Então, o tema felicidade é cada vez mais urgente, mais importante. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito especial com uma pessoa que é uma inspiração para mim, que eu tenho uma enorme admiração, que a gente já vem tentando se encontrar em alguns episódios e agora estamos aqui juntas. É a Lorena Porto. Lorena é uma administradora, Lorena é uma especialista, é uma pessoa que entende demais de felicidade, e a gente vai falar sobre felicidade nas organizações. Lorena tem um case, inclusive esse case vai ser apresentado no nosso 7º Encontro Internacional de Felicidade e Bem-Estar, que vocês estão todos convidados. Lorena vai falar sobre o case, contar um pouquinho pra gente da felicidade nas organizações na prática, de que isso não é um tema fútil, não é um tema opcional, a gente não está falando de abraçar árvores, a gente está falando de gestão, a gente está falando de resultados, a gente está falando de ciência. De 20 anos para cá, diversos estudos científicos mostram que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser aprendida. Então, a nossa ideia aqui no programa é compartilhar com vocês alguns caminhos para que a gente possa juntos construir a nossa tão sonhada felicidade. Lorena, muito, muito prazer receber você aqui, muita gratidão, você sabe que eu sou assim, sou sua fã, então para mim é uma honra ter você aqui comigo no programa. Conta um pouquinho pra gente, quem é a Lorena?
Flávia, a gratidão é minha. Boa tarde, Espírito Santo, estado que eu amo. Vou passar um feriadinho aí, já falei, já até conversei com a Flávia, a única folga que eu vou ter, mas sei, sentindo esse cheirinho de vocês, que é uma delícia, uma cidade acolhedora, inclusive, meu filho tem um sangue capixaba, tá, gente? Eu me conecto muito aí, os avós dele, de parte de pai, são nascidos e o pai também aí. Então, uma delícia estar falando para vocês. Esse namoro, né, Flávia, também minha admiração, esse trabalho. Tudo tem a hora certa e está acontecendo num momento muito especial para o nosso, para o mundo. Primeiro, seu programa, já eu quero alinhar aqui o que é felicidade, o que é alegria. E o seu programa chama Caminhos da Felicidade. Justamente isso. Alegria é um objetivo, eu comprei um carro, aumentou meu salário, eu casei, mas se esvazia em algum momento. Felicidade é um caminho evolutivo de autoconhecimento, de pertencimento, de viver mais a vida, estar mais presente na minha vida e com consciência. Tem muito a ver com bem-estar. E eu tive um sonho, tá? Literalmente, que eu entrava em uma instituição hospitalar, vejam, é um segmento que, fora parto, momentos de alegrias, a maioria chega sem querer estar lá. E no estado emocional, que é a hora que a gente adoece, é a hora que aflora o nosso verdadeiro eu, as nossas fragilidades, a gente tira as carcaças de pessoas com coragem e mexe com a família, mexe com tudo. Eu sonhava que era a Disney, todo mundo muito feliz. Falava, tá, só que não dei muito bope pro meu sonho. Sonhei pela segunda vez. Falei, gente, vou me especializar nessa gestão Disney. Fui lá, fiz uma imersão, ganhei um livro do Hospital da Flórida, que é referência. Fiz uma imersão lá na Apple, nas empresas que a gente sabe que são admiradas, que seu corpo funcional ama estar lá, que produzem e são número um e fazem, que entregam para o cliente. Eu costumo dizer, e é uma verdade, a gente só entrega o que tem dentro.
Verdade.
E aí, não tem como, né? Empresas felizes. Não são aquelas empresas motivação, a gente sabe que esvazia. São empresas que realmente transformam os seres humanos. Mostram que eles há um legado a deixar. E essa transformação não é para Apple, não é para o Hospital Anchieta, não é para outro segmento, é para a vida das pessoas. Nessas empresas são pessoas que se sentem pertencentes ao mundo, essa passagem pelo mundo, que se sentem responsáveis, de alguma forma, a devolver para o mundo e para elas mesmas uma coisa qualitativa, que as deixe com orgulho, com sentimento de pertencimento. E aí eu falei, isso, vou estudar a profundo o que é isso, né? Já sabia um pouco de psicologia positiva, que a gente sabe que não é a lei da atração, é ótimo pensar positivo, a gente atrai e ela ensina também, mas é uma ciência que faz que tudo é comprovado. E aí mergulhei um pouco na neurociência. Neurociência me dizia o que isso tudo era laboratório. E eu, curiosa, porque eu falei, eu tenho que transformar. Neurociência comprovando que 50% do cérebro é genético, né? Esse bem-estar, nada tem a ver com classe social. Nem se o casamento eu casei ontem, nem se meu carro é novo. 10% tem a ver com o meu nível de dignidade. Se eu não tenho uma casa, se eu passo fome, se eu tenho uma doença que gera um desconforto, realmente vai automaticamente, ela vai mexer com o meu bem-estar. Mas 40% é plástico. Então, eu tenho um exercício para transformar esse cérebro que adora aderir o negativo, que adora me colocar muletas. Né? Nós, latinos, brasileiros, a gente tem uma muleta incrível, que a culpa é do trabalho, a culpa é da sogra, a culpa é do marido, eu não estudo porque eu não tenho tempo, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo, eu vou ser feliz depois das 18, ou eu vou ser feliz quando eu aposentar. Gente, vamos lá? 70% ou mais da nossa vida a gente estuda ou trabalha. Você vai estar morto 70% da sua vida?
Verdade.
E se não chegar lá, a gente adia a morte. E que todo mundo viva longamente. Inclusive, quem é feliz vive 10 anos a mais, segundo pesquisas, imunidade aumenta, pressão arterial baixa, evitando infartos e derrames. Então, quem não quer ser feliz, né? Então, a gente peguei um comitê no Hospital Anchieta. Todos os líderes entenderam que tal de felicidade é essa. E quando a gente virou um comitê, o comitê foi para a parte principal do organograma, virou uma questão de honra e inspiração para a gente, porque a gente via que era possível transformar assim as pessoas. E que não seria só para os resultados da Anchieta, né? Porque toda empresa tem que gerar resultado. Lógico, tem que se sustentar. Mas a gente tinha a convicção que poderia essa sustentabilidade ser de uma forma muito mais suave com sentido para todo mundo que estava ali naquela nave. Então, com esse comitê, a gente chamou neurocientistas, a gente chamou o pessoal da psicologia positiva, eu me formei em psicologia positiva. Aí, depois a gente chegou no FIB, qual que é o país mais feliz do mundo? Butão, né? Que ele começou, ele trocou o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que a gente sabe, que ele se economicamente conquistar o país. Mas essa economia pode ser que não gere bem-estar e nenhum crescimento à minha nação, que gera dores. O poder bélico está nisso, né? Quanto mais guerra, mais economia gera para o poder bélico, e isso faz parte do PIB. Então ele falou, não, eu quero um país com governança, com pessoas longevos, com pessoas que pertencem a uma cultura sustentável, enfim, um país que essa nação, ela desenvolva junto, de uma maneira feliz e consistente. Então, ele fez o FIB, que eu falei antes, Felicidade Interna Bruta. Ele chamou muitos cientistas e eles chegaram a uma ferramenta. Eu não vou poder falar muito, nosso tempo é curto, eu me empolgo, eu já tinha falado para você falar. Mas a gente trabalha 9 esferas, né? Ele faz pesquisa. A ONU hoje já usa isso como o futuro, porque ela também entendeu isso, que o PIB não significa nada. Então, ele, educação, cultura, governança, saúde, uso do tempo. Então, são 9 esferas agora Eu não sei se eu falei todas, mas bem-estar psicológico, a gente sabe que é endêmico também. Eu já falei de pandemia do coronavírus, mas pandemia psicológica vem antes das doenças psicológicas, justamente por a gente achar que tem que ser alegre, não feliz, né?
Claro.
E aí a gente chegou no modelo de metodologia prática, aplicável, né? Como você disse, né? Abraçar, que bom que a gente evolua para abraçá-la, mas é muito mais do que isso. É como eu vivo meus lutos, é como que eu me enxergo enquanto ser humano, é estar presente no presente, é conseguir ir, chegar a um propósito. A gente acha que propósito é assim, ah, vem algo divino. Não, é através do autoconhecimento, é geralmente aqui porque as pessoas te elogiam, e fazer do que eu tenho para hoje um propósito. Eu enxergo a minha vida sempre pelo copo meio vazio, que eu vou ser feliz daqui a pouco, né? E não, a gente aprendeu com ferramentas, né? Não é só pensando, ah, eu vou... Não, a gente com metodologia prática. 9 meses de academia do encantamento, fazendo prática da psicologia, da neurociência e com FIB. Como a gente usava esse cérebro plástico para todos os... para que nós chegássemos lá. Ninguém lá é uma pessoa fora do hospital, do trabalho, e uma pessoa na vida. Então, a gente começou a entender isso. A gente começou a ser protagonista. Entender que eu sou o dono, eu que decido a minha vida. Lógico, e felicidade eu não delego, mas a instituição, ela proporciona, ela inspira e ela pode dar ferramenta. E, geralmente, as pessoas aderem quando experimentam, que aos pouquinhos vão transformando. Não é de uma hora para outra, a gente sabe. Começou com a liderança, Flávia, porque eu acho que muito mais que falar, não só a empresa, mas na vida, as pessoas que buscam esse caminho evolutivo, é seu exemplo. Então, a gente juntou os principais diretores e falam, vamos fazer o laboratório, vamos testar e ir ajustando o que a gente acha que precisa. Daqui a pouco, a gente olhava no outro uma forma diferente. Nós nos sentíamos muito mais pertencentes à vida, com vibração, mesmo nos lutos a gente vive, nas tristezas, mas a gente sabia lidar com as dores, com as nossas deficiências de uma forma muito mais clara, né? A gente colocou lupa em algumas coisas. A gente conseguia saber que tá tudo bem, errado há um passo atrás, mas continuar. E a gente começou a produzir. Quem falava que não tinha tempo na direção, eu era uma, tá, gente? Que não fazia tanto exercício. 9 andares de escada. Isso a gente sabe que são hábitos, a felicidade são hábitos. Isso. E aí, daqui a pouco, tava todo mundo de escada. Os nossos filhos em casa falavam assim, o que a Anchieta tá dando? Colocando na água. E aí, a gente tá... Sem brincadeira, as minhas filhas falavam assim, mãe, e aí? O que tá acontecendo na Anchieta, né? Isso contagiou. Sem a gente contar da metodologia, já contagiava todo o ambiente, gerava o bem. Então, quem ali nos apoiava, os nossos colaboradores, os gestores que ainda não tinham experimentado. Ok, chegamos. Estamos produzindo muito mais. A gente tem um propósito de vida, palco sagrado da saúde, tem que ser bem pisado e qualquer palco. Tudo que você se propõe para você, e não é pela empresa, é para você saber, cara, eu sou massa, minha vida é legal, ela faz sentido. Eu ressignifico todo dia a minha vida. Então, assim a gente foi fazendo, chegamos e descemos para a pirâmide. Contagiou. De uma forma que as pessoas começaram, as que não se encaixavam, ou aquelas que não produziam, que não davam ali o seu melhor enquanto seres humanos para os colegas ou para o cliente. Enfim, o sistema mesmo expurgava, sabe? E aí, e o bem gera o bem. A gente tirou todos os invisíveis. O ser humano, a gente tem que olhar e contemplar cada um. Cada um tem nome na Anchieta. Cada um tem sua função. Eles entenderam que o legado da saúde, e seja em qualquer segmento, tá, gente? A gente tem uma missão incrível, saindo do nosso ecossistema para um ecossistema muito maior. Então, a gente entendeu isso. É para a minha comunidade, para as que virão. E aí, exemplo, o pessoal da higiene, eles entenderam porque eles não lavavam o chão. Meu Deus! Eles impactavam diretamente na saúde. Eles faziam controle da higiene. Então, ao invés de olhar para baixo, eles começaram a se empoderar. E todo mundo olhando, olho no olho, dando abraço forte de umbigo, agora a gente está podendo, soltando ocitocina, sabendo que a gente é humano, sim. A gente se, é incrível falar, mas no processo a gente se desumaniza e não faz sentido nenhum. E a gente acha que é bacana ser durão, é bacana não lidar com os nossos sentimentos. Acho que nem dá tempo se a gente não aprender um pouco dessa tal ciência da felicidade, que é a verdadeira, né? E as pessoas não entendem se não mergulhar nelas.
Entendi.
E aí, se você quiser saber dos resultados, um pouquinho eu posso te contar.
Então, mas... aqui, a gente tem um horário limitado, infelizmente.
Sim, sim, eu sei.
Esse assunto é um assunto, assim, para mais de horas.
Nossa, para a vida.
Se você quiser aprofundar, né, um pouquinho nesse assunto, Lorena vai compartilhar esse case no nosso 7º Encontro Internacional de
Psicologia. Tá? Vou ter um tempinho a mais, né, Flávia?
Vai ter uma hora para falar sobre isso. Só para a gente encerrar com chave de ouro. Isso dá resultado? A questão da felicidade, a ciência da felicidade nas organizações dá resultado? Ou seja, os empresários podem e devem investir nisso?
Tem um estudo, Gallup, que vai estar no case que eu vou te mostrar. Não vou poder falar dele agora, do Forbes, que mostra que as empresas felizes... que aplicam, nem todos chegam à metodologia, mas tem por cultura isso, né? Nós chegamos realmente ao método aplicável, inclusive, a gente já replicou no mundo inteiro, já foi à ONU, já levou, a gente já foi para Botão, Lisboa, enfim, para vários lugares mostrar como é esse método. São empresas mais longevas e são as empresas que têm menos rotatividade, tornou maior satisfação do cliente. Eu não vou me ater, eu vou ter a minha experiência. A minha experiência foi um aumento de produtividade em 2017, quando o mundo, quando os convênios caíam, carteiras, hospitais em crise. Então, aumentou a nossa produtividade, fomos a melhor empresa para se trabalhar na área de saúde. Tivemos a maior satisfação do cliente externo, porque a gente transbordava isso. Baixo turnover, afastamento por doença, ou seja, aquilo que eu falei no início, não é para a empresa, é para a gente, aumenta a imunidade, aumenta tudo, aumenta a longevidade, então quem não quer, né, tá vivo na vida mais, e uma série de impactos qualitativos que gerou o quê? Uma receita, enquanto todos perdiam, que a gente saiu até com case em várias revistas e da Valor Econômico, enfim, que na crise a gente tinha alcançado a maior aumento de receita dos últimos anos da instituição. E aí a gente sabe, né, que o PIB é importante, mas ele é importante o caminho como essa economia ela é feita. E eu queria deixar aqui para vocês, ser difícil, ser feliz, exige uma disciplina, a gente volta, a gente tem dia que passa pela meditação, pelo exercício, pelo autoconhecimento, a gente julga, a gente às vezes não é grato, a gente enxerga o copo meio vazio, a gente fica no embrólio do problema e não da solução, que isso a gente prende o problema, cria conexão que não dá um resultado criativo. Pensar na solução, sim. E assim vai, mas ser feliz, viver a vida feliz, chegar lá no final sem sentido, eu acho que é muito mais difícil, viu, Flávia? Viu, Espírito Santo?
Nossa, olha, Lorena, muito, muito obrigada pela sua participação.
Uma eu que agradeço.
Honra te receber aqui, a gente vai se ver em breve.
Vamos!
Gratidão a todos os nossos ouvintes que acompanham a gente. Muito obrigada. Um ótimo finalzinho de dia para todos nós. Um finalzinho de dia feliz, Lorena.
Feliz, gente. Sejam felizes. Está na hora. Começa hoje. E com pequenos passos. Um beijo, Espírito Santo. Um beijo, Flávia. Um beijo, Band News. Beijo.